hoje estamos à conversa com o ator Miguel Raposo, faz parte do elenco do musical Chicago, que está em cena no Teatro da Trindade em Lisboa até dia 1 de novembro. Pode vê-lo também na série Atentado, que já está a passar na RTP1. Miguel, bem-vindo. É a primeira vez na Rádio Olá. Observador, creio.
É a primeira vez, é. Olá.
Bem-vindo, Miguel.
A primeira de muitas.
Muito obrigado, esperemos. Obrigado pelo convite.
Oh, Miguel, vamos começar por falar do Chicago. Quando é que vão retomar, já que as sessões deste fim de semana foram canceladas?
Bem, nós estamos a pensar a retomar já para a semana, estamos a ver como é que podemos fazer já para conseguirmos já quarta-feira estar com isto de pé, e depois são só mais 2 semanas até dia 1 de novembro. Pronto, vai ser a despedida em princípio deste nosso Chicago, que já fizemos o ano passado. Este mês, 2 meses, tem sido uma aventura maravilhosa e estamos assim muito emocionados por estarmos finalmente a chegar à reta final.
E está a correr muitíssimo bem, não é? Porque está tudo esgotado.
Sim. Infelizmente, mesmo com metade da casa, conseguimos estar sempre com a metade da casa cheia, o que é uma maravilha. Nós pensávamos que isto ia ser complicado, não é? Não só a diferença de vermos o público com máscara, mas efetivamente de recebermos um calor por metade, mas nada disso, tem sido fantástico. As pessoas são maravilhosas, estão com vontade de ir ao teatro, de ver teatro. Isso sente-se e é muito bom. Estávamos muito a precisar de uma coisa assim.
E como é que tem sido esse regresso, esse desafio de voltar agora aos palcos nesta forma bastante diferente, ainda por cima neste musical? Enfim, no trabalho no geral, em teatro, é tudo muito físico, não é? A proximidade é sempre muito grande. Como é que tem sido?
Sim, nós tínhamos medo que, lá está, que fosse diferente, mas não, talvez por causa da sede. Estávamos com uma sede tão grande de voltar e com uma necessidade tão grande de nos relacionarmos com o público, que tem sido maravilhoso. Nós, de facto, pronto, nós precisamos muito disto para não só para viver, como toda a gente precisa do trabalho para ter dinheiro ao fim do mês, mas precisamos disto mesmo para nós, para a nossa cabeça. É uma felicidade que eu acho que o artista tem em poder, de facto,
Eu vou usar aqui uma expressão que às vezes é usada, é uma espécie de alimento para a alma também.
Completamente, é isso. É para quem vê e para quem faz. Nós precisamos efetivamente de ter o retorno e estarmos em casa, por muito que seja bom fazermos coisas na internet, não é? E como tanta gente fez, os directs e essas coisas, é diferente ainda assim, é uma experiência muito diferente. Estarmos no teatro com o público está-nos a fazer muito bem a todos.
Mas enquanto espetáculo, foi necessário aqui também fazer algumas alterações ou não, Miguel?
Não, para o espetáculo não. Nós com todos estes tipos de trabalho merecem de facto uma atenção especial na medida em que somos testados. Temos um cuidado obviamente acrescido fora dos trabalhos. Temos que estar muito à vontade, feliz ou infelizmente, uns com os outros, porque estamos juntos em cena, há uma grande proximidade física, mas depois das devidas precauções, tudo felizmente dentro do meio de trabalho, as coisas depois decorrem tal como decorriam antes. A diferença maior, penso eu, que seja para o público, que tem que estar com máscara e de facto que não tem ninguém à sua volta. Por outro lado, não ter ninguém à sua volta acaba por não ser uma coisa terrível, porque tem mais espaço, mas ter a máscara, as pessoas depois acabam por dizer que quando se começam a ligar e ficam ligadas àquilo que está a acontecer em cena, acabam por se esquecer que estão de máscara.
Acaba por ser indiferente, na verdade, não é? Uma pessoa habitua-se, mas é engraçado que diga isso, que no palco continua tudo igual. É quase um momento de liberdade, não é?
Exatamente, é o maior momento de liberdade que nós podemos ter neste momento, de facto. É ao trabalhar no teatro, em cena, no palco, esquecemos-nos de tudo e estamos outra vez a fingir que estamos há um ano atrás a fazer isto.
Exato, isso é maravilhoso. Oh, Miguel, a conversa vai sempre dar a isto, mas é inevitável. Como é que é contracenar com o seu pai? Porque o José Raposo faz também parte deste musical, o Chicago.
Faz, sim, faz parte do elenco, exatamente. É maravilhoso. É uma sorte para mim. Eu acho que tenho uma grande sorte de ter nascido com dois pais posso dizer que admiro muito, e não é por ser filho, não é por podia estar calado, mas não vou ser hipócrita. Eu admiro-os mesmo imenso. Pronto, obviamente amo-os, são os meus pais, são família, mas admiro-os muito como profissionais. Acho que eles são assim maravilhosos, são atores incríveis, gigantes, e tenho a sorte de, entre o ano passado e este, poder ter contracenado com os dois. Neste caso do Chicago, tenho muito tempo de contracena com o meu pai no palco e é maravilhoso. É muito bom poder fazer isto com um ator tão gigante e depois lá está, com...
E essa pressão, Miguel, existe pela dimensão do ator José Raposo ou por essa dimensão do ator José Raposo associada ao facto de ser o pai do Miguel?
Eu acho que são as duas coisas. É muito difícil eu conseguir desligar as duas coisas. Uma vem sempre aliada à outra. Eu nasci no teatro com os meus pais, cresci no teatro com eles. Então tudo o que tenha a ver com teatro, quando está relacionado com eles, acontece de uma maneira muito natural. Tu dizes, ah, mas estás nervoso, estás com o teu pai, como é que é, vocês falam sobre isto, ajudam-se, ele dá-te dicas. As coisas acontecem sempre muito naturalmente. Nós estamos sentados no camarim e falamos de teatro de forma tão natural como podemos estar a falar do que vamos comer logo à noite. Vamos dizer que discutimos a maneira como se faz o bacalhau, como discutimos aquela cena onde fizemos assim, assado.
E sempre com a mesma seriedade,
porque,
obviamente.
Tem um lado natural e familiar que cresceu comigo desde que sou criança. E é uma coisa, não deixa de ser maravilhoso, mesmo que não tenha esse peso e esse nervosismo associado, tem tão de natural como de maravilhoso, felizmente.
Miguel, já vamos falar desse crescimento em palco também, porque, como nos explicava aqui desde muito pequenino, que está muito habituado a tudo isto. Mas, Miguel, contava-nos que, enfim, cresceu neste meio, mas eu sei que não quis logo ser ator, pois não, porque era bastante tímido,
não.
E, portanto, não foi logo uma opção.
Exatamente, de todo. Eu até ao secundário era uma coisa que eu não me via de todo a fazer, e não só por timidez, porque eu acho que é uma característica bastante comum na maior parte dos artistas das artes de espetáculo, calculo eu. As pessoas muitas das vezes pensam que por verem pessoas às vezes obviamente a fazerem papéis ou mais histriónicos, quer na televisão quer em cena, que depois somos assim na vida, não é? E não, muitas das vezes as pessoas até são bastante recatadas e e tímidas, e era o meu caso, de facto. Então eu queria ser jogador de basquetebol, queria ter
aliás, olhando aqui para o currículo do Miguel, está aqui a passagem por inúmeros desportos. Foi aqui uma tentativa de perceber exatamente o que é que queria fazer, e pergunto também já agora se a questão de representar à partida, se o Miguel já tinha aqui a ideia do que é que queria fazer exatamente, se era teatro, se era cinema, se era televisão, se era revista, se tudo isso foi sendo alterada à medida que o tempo ia passando?
Foi um bocado, sim. Eu penso que a vida, felizmente, depois, quando escolhi passado o secundário e tinha mesmo que escolher alguma coisa, o que é que eu vou fazer na minha vida, como o ensino superior, penso, de repente não me via a fazer mais nada, efetivamente. Pensei, bem, por que não então experimentar o conservatório, até porque eles têm provas lá e assim são os primeiros a dizerem-me, tudo bem, vem estudar isto ou não, por favor não faças isto e experimenta outra coisa. Quando contei aos meus pais, eles ficaram super surpreendidos. Experimentei e entrei. E a partir daí, de facto, foi sempre uma aprendizagem com a vida e com aquilo que a vida me tem trazido. Felizmente, sempre, ou seja, nunca me quis dedicar a um só género ou a uma só companhia. Gosto imenso de trabalhar com muitas pessoas diferentes, multidisciplina, interessa-me muito no teatro. Fora do teatro, adoro cinema, divirto-me muito a fazer televisão, amo fazer dobragens, que é uma constante na minha vida também. Portanto, eu sinto que de facto me abri sempre a todos os caminhos, e quanto mais caminhos e com mais artistas e mestres e mentores e pessoas onde eu possa ir beber e buscar inspiração e autoconhecimento também, porque depois é uma coisa também da própria pessoa que cresce no meio disto tudo, melhor para mim.
Claro. Os pais ficaram surpreendidos, mas incentivaram? Nós, normalmente, quando temos filhos que têm a mesma profissão dos pais, os pais costumam dizer, ui, não faças isso, não vais por esse caminho. Como é que foi?
Sim, não, por acaso não, eles ficaram super felizes. Eles disseram, olha, nós nunca dissemos, obviamente não somos de todos os pais que vão dizer, tens que seguir as nossas pegadas, mas também não somos os pais que dizem, não, nunca faças isto, porque de facto nós amamos isto e isto é maravilhoso. E por muito difícil que seja, e vai ser, ficaram muito felizes e contentes, ficaram muito emocionados. E depois, obviamente, eu mostrei-lhes, tinha um monólogo preparado com um texto do Woody Allen para levar para a prova do conservatório, e eles pediram, por favor, faz para nós. E eu, epá, super envergonhado, pá, fazer isto lá na altura. Não, não, vai lá, faz lá. Fiz, e eles emocionaram-se e ficaram super felizes. E disseram, pá, que bom, como é que tinha estado a esconder isto de nós? Que fixe, boa, força, vai com tudo e ser feliz, acima de tudo.
Tão bom, isso é maravilhoso, sentir esse apoio. O Miguel dizia que tem sido, lá está, que é uma profissão, de facto, efetivamente difícil. Como é que tem sido agora também durante este período? Não sei se teve trabalhos adiados, se não, também, por causa da pandemia.
Tive muitos trabalhos adiados, isto tem sido terrível em todos os aspectos e obviamente em muitas profissões. Eu só posso falar da minha e sinto que de facto a cultura teve assim foi muito abalada com isto tudo, porque como é óbvio a saúde, a questão do ensino, há muitas coisas prioritárias aqui e eu compreendo porque as pessoas precisam de saúde e de comer ao fim do mês e as pessoas não precisam de cultura para sobreviver. Isto é outra questão aqui, já estamos a falar do tal lado da cultura. Cultura e da alma, é outro tipo de alimento que obviamente é igualmente necessária, mas que não põe em risco a vida de ninguém. Então eu compreendo perfeitamente, mas é a verdade, a cultura de facto foi muito mais abalada. E é duro. Eu felizmente tive muita sorte porque, por exemplo, o Chicago já estavam marcadas, estes 2 meses estavam marcados e eles decidiram arriscar nisso. O Trindade e a Força de Produção foram maravilhosos. Já vamos arriscar na mesma, estava marcado, vamos conseguir, com metade da casa, seguindo as regras necessárias, e tem corrido bem. A casa tem estado sempre cheia, mesmo com a metade. Tenho feito muitas dobragens também. Eu sinto que sou um privilegiado, que tenho tido bastante trabalho. Vejo o caso de muitos colegas meus em que a coisa não está mesmo nada fácil,
Miguel,
e eu
já
não sei se
agora,
não estará comigo, mas por agora
a
sim.
propósito desses casos de outros companheiros de trabalho que estão a viver algumas dificuldades, têm notado algum tipo de evolução negativa ou positiva agora nas últimas semanas? Ou seja, este problema da pandemia e da forma como afetou o setor da cultura já vem de há alguns meses, tem-se falado de apoios, tem-se falado de dificuldades. Neste momento, e estamos quase a aproximar-nos do final deste ano 2020, a situação tem melhorado para algumas pessoas, tem piorado? O que é que vai ouvindo dessas conversas que vai tendo também com outros companheiros?
Bem, eu acho que a questão aqui eu penso que a cultura, honestamente, estava muito maltratada e o problema não é da pandemia. A pandemia só veio agravar uma questão e um problema que já existia antes. Veio evidenciar mais os problemas, as lacunas e a falta de comunicação e de conhecimento do Ministério, neste caso, da maneira como está dentro do assunto e de como conhece profundamente os problemas e como os resolver. A pandemia, obviamente, veio agravar isso tudo, veio dificultar tudo isto muito mais. Eu quero acreditar que isto tenha levantado diálogos que eram necessários há muito mais tempo, mas quero acreditar que esses diálogos agora que vão existir e que vão ser ouvidos e que os problemas possam para o futuro ser resolvidos. Enquanto isto da pandemia não se resolver, a questão concreta da pandemia, penso que seja muito difícil suprir as necessidades de todas estas pessoas que estão neste momento sem trabalho. Acho mesmo que é complicado. Acho que precisamos mesmo de superar isto primeiro. Infelizmente.
E Miguel, nesta altura, projetos futuros, no que é que está a trabalhar neste momento que nos possa contar? Nós ainda não falámos do atentado, é verdade. Ainda não falámos sobre isso. Aqui é uma personagem desafiante também. Estas personagens
sim,
de época
sim,
são
sim,
sempre
são
mais desafiantes.
São completamente, ainda por cima, por tudo que neste caso a minha personagem passou, não é? Personagens que estão ali no limiar e estão a lidar com situações de vida ou de morte numa altura de censura e numa altura tão horrível como aquela. Bem, não quero também dar muitos pormenores sobre a série, porque há pessoas que estão a ver, outras que ainda não viram, e espero que possam ver, porque de facto foi maravilhoso trabalhar com o Paixão da Costa, o atentado. De facto, é uma série que eu espero que toda a gente possa ver. Não é uma série fácil, obviamente, e nesta altura nós queremos ver coisas mais felizes, mas acho que prima pela qualidade, e acho que vermos coisas boas é sempre bom, e acho que no fim nos deixa sempre com uma sensação de felicidade. Foi muito bom, e mais uma vez eu tive muita sorte por poder trabalhar com gente tão boa e de sítios tão diferentes. O Paixão da Costa é um veterano nisto, é maravilhoso. Teve a audácia de poder de chamar gente muito nova também, muito boa. O grupo era muito diferente, e é uma coisa que eu gosto muito, trabalhar com pessoas muito diferentes, pessoas que eu não conhecia, amigos, outros. Foi muito bom. Para além disto, continuo com alguns projetos de televisão, alguns sobre os quais eu não posso falar. Continuo com muitas dobragens, lá está, que é um mundo que me vem acompanhando há muito tempo, e que não só me dá uma segurança, mas que é um mundo onde eu entro com muito amor, e é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer. e que não é nada fácil também. É uma profissão que, apesar de ser muito invisível, porque não é tão mediática, não mostra as nossas caras, não é? Nós não aparecemos na televisão, no teatro nós não aparecemos na televisão, mas pelo menos aqueles poucos que vão lá veem a nossa cara nas dobragens, nem isso. Somos vozes que muitas das vezes são associadas às...
Mas se as pessoas soubessem as horas de estúdio, não é que é necessário para fazer uma dobragem? Ui.
São muitas horas e é um trabalho muito mais técnico, então muito mais difícil, não tem de se aliar talento a uma... um pormenor de técnica e de minúcia que muitas das pessoas não têm consciência, mas que é uma coisa que felizmente me tem acompanhado ao longo deste tempo todo, e é uma casa onde eu sei que para já e para o futuro, e espero que para sempre, eu vou ter poiso. E felizmente, porque é um trabalho muito bonito, e eu faço sempre questão de o falar e de o mencionar, porque não, lá está, não é um trabalho tão mediático, e muitos dos atores que o fazem esquecem-se de o fazer, porque obviamente porque lá está, porque não dá mostras da cara da pessoa, e eu sinto que é injusto, porque é um trabalho maravilhoso. E tenho a sorte, lá está, de gostar muito de o fazer também, porque é um trabalho muito difícil, que acredito que haja muita gente que não consiga encontrar prazer na sua prática, mas é uma coisa de que eu gosto muito de fazer e de que me orgulho muito.
Miguel, já estamos aqui a caminhar para a reta final desta conversa, mas não queria deixar de perguntar isto. Neste momento o Miguel está envolvido num trabalho, como dizia há pouco, que à semelhança de outros também conta aqui com alguns nomes grandes, neste caso o Chicago, que está a ser encenado pelo Diogo Infante. Queria perguntar de forma muito direta, já no final desta conversa, como é que está a ser essa experiência, até porque falamos aqui de um verdadeiro clássico da Broadway, que já estreou há várias décadas. É aqui também uma grande responsabilidade, e pergunto se era também uma espécie de sonho fazer este trabalho, até porque Chicago só há um.
Exatamente, Chicago só há um. Foi de facto maravilhoso. O Chicago é uma peça que ele foi escrito como peça de teatro por uma jornalista nos anos 20, e só nos anos 70 é que teve essa transformação para musical. E depois, claro, teve um êxito estrondoso, e até hoje continua a ser um êxito, porque é uma peça que fala de temas transversais, está muito bem escrito, nunca há de ficar datado. Nós conseguimos reconhecer a crítica que ali está apontada, quer hoje, quer há 30 anos atrás, e muito provavelmente no futuro vamos conseguir ter essa ligação com este espetáculo. Trabalhar com o Diogo Infante foi maravilhoso. Isto foi um casting que foi aberto a Portugal inteiro, foram muitas pessoas, e na altura, quando me candidatei a fazer esta audição, jamais imaginaria queria ficar, ainda por cima. Eu honestamente, eu sou um ator que eu gosto mesmo de fazer muitas coisas diferentes. Eu não era um ator de musical, continuo a não ser, faço muito feliz, é uma coisa que amo fazer, mas não me considero um ator de musical pelo simples facto de que foi uma coisa que eu não fiz durante muito tempo, estou a começar agora a fazê-lo, e por isso não estava a contar ficar, mas felizmente correu-me muito bem a audição, o encontro foi feliz. O Diogo é um homem de teatro fantástico, foi maravilhosa a experiência, aprendi imenso com ele, e depois tive a sorte de ter colegas, para além do meu pai, fantásticos, todos eles maravilhosos, não só são pessoas muito, muito talentosas, mas ao nível humano foi também um encontro muito feliz, e eu dou muito valor a isso. Eu penso que o lado humano é fundamental para que um projeto possa correr tão bem como está a ser o caso do Chicago. E foi assim um bocado que a coisa aconteceu. Começou por ser uma audição e de repente tudo cresceu para isto. Felizmente o espetáculo agrada a muita gente. Eu penso que muitas das pessoas, mesmo atores que costumam ser aqueles que dizem, olha, eu não gosto sequer muito de musicais, mas de facto isto, que bom ver isto feito desta maneira, tão bem, com atores tão a fazerem isto tão bem, a música é maravilhosa, a coreografia da Rita Spider é maravilhosa, o Arthur Guimarães foi quem foi o nosso diretor musical, fez um trabalho maravilhoso de adaptação para uma banda muito mais pequena daquela que estamos habituadas à Broadway, mas de repente nós não temos noção disso. A encenação do Diogo Infante é maravilhosa, não copiou o lado minimalista daquilo que existe na Broadway, mas aliou isso também ao lado do filme, ou seja, houve aqui uma data de inspirações de vários sítios de onde o Chicago veio, e de repente conseguimos um espetáculo muito nosso, muito do Diogo, e que as pessoas felizmente têm gostado muito. E é uma felicidade poder fazer parte disso, claro.
O Chicago está em cena no Teatro da Trindade, em Lisboa, até dia 1 de novembro. O Miguel Raposo faz parte do elenco. Está também na série O Atentado. Está a passar na RTP1 e fica à nota. O próximo episódio passa no dia 21 de outubro, às 21 horas. Miguel, exato, muito obrigada por ter estado
obrigado
connosco.
Obrigado pelo convite.
Até à próxima.
Obrigado,
obrigada.
Miguel.
Até uma próxima.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.